CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora para a gente falar, né, sobre nutrição e bem-estar no nosso quadro. Hoje o nosso tema é alimentação vegetariana, uma alimentação saudável e sustentável. A gente vai conversar com o nutricionista e farmacêutico Diego Yoshio sobre esse assunto. Diego, bom dia.
Bom dia, ouvinte da CBN.
O que é ser um vegetariano?
Então, a classificação americana para vegetariano considera aquele que não consome carne. Dentro desse grupo, existem dois subgrupos, os ovolacto-vegetarianos e os veganos. No caso dos ovolacto-vegetarianos, são vegetarianos que além de se abstêm de carne, porém consomem ovos, leites e derivados. Já os veganos, eles não consomem nem ovos, nem leites, nem derivados e também não consomem outros tipos de produtos que tiveram, que são de origem animal, como o cinto, não vestem sapato, roupa de couro.
Vai além da alimentação.
É um estilo de vida. E eles, além de não ingerir, eles não consomem para a sua rotina do dia.
São os tipos diferentes de vegetarianos esses?
Sim. E também tem outros tipos mais recentes agora nos Estados Unidos que chamam de fishetarian, que aqui no Brasil seria peixetariano, que seriam os vegetarianos que consomem peixes. Uhum. Também tem os flexitarian, que seriam os vegetarianos flexíveis, que são vegetarianos que ocasionalmente consomem carne.
Existem as dietas vegetarianas, Diego. Quais são as vantagens, né, de fazer uma dieta vegetariana? A gente vai ter tudo que a gente precisa numa dieta que é baseada em legumes, verduras?
As vantagens estão no consumo do vegetal. Porque quando você é um vegetariano, a base da sua alimentação é o vegetal. E os vegetais vão fornecer fibras, vitaminas, minerais, fitonutrientes, que vão ajudar a prevenir e tratar inúmeras doenças. Então, além dessas vantagens, o vegetariano geralmente ele não tem sobrepeso, porque o vegetal ele vai ter menos caloria, a incidência de doença cardiovascular é muito menor em vegetarianos, a incidência de sobrepeso, hipertensão, dislipidemias, diabetes tipo 2. Então, o vegetariano, quando tem uma alimentação equilibrada, ele tem uma dieta muito saudável. Mas note que eu falei a palavra equilibrada. Por quê? Porque eu posso ser vegetariano comendo batata frita, que batata é vegetal, e não é saudável comer batata frita com frequência. Então eu preciso do equilíbrio. E quando nós falamos de equilíbrio, nós estamos falando de inserir também todos os nutrientes. Tem um nutriente em específico que ele é encontrado predominantemente em alimentos de origem animal, que seria a vitamina B12, a cobalamina. No caso desse, os vegetarianos não ovolacto-vegetariano, no caso os veganos, eles precisam fazer a suplementação. No caso do ovolacto-vegetariano, não tem essa necessidade, porque o ovo contém uma grande quantidade de vitamina B12. Então, no caso desse grupo, dos vegetarianos veganos, vegetarianos estritos, eles precisam fazer essa suplementação. Mais nada para se causar um terrorismo, porque a deficiência de B12 ela é uma deficiência que demora muito a se instalar. Nós temos reservas grandes de vitamina B12 no fígado e elas só iriam começar a baixar depois de mais de um anos sem a ingestão de B12. Ainda assim, tendo essa deficiência, é uma grande vantagem, porque algumas pessoas que são contra a dieta vegetariana, eles se usam desse meio para criticar, falar, e a B12? Como é que você vai fazer com a B12? O que seria mais vantagem? Você ter uma deficiência de B12 numa dieta desequilibrada e iria lhe causar uma anemia, ou você ter o consumo de carne que pode lhe causar câncer. Uma anemia é muito mais fácil de tratar que um câncer. Uhum. Então, ainda com essa questão da B12, que é algo muito simples, você só vai tomar uma vitamina, ou você pode tomar um suplemento algumas algas, a espirulina, ou a clorela, ou fazer o levedo de cerveja que tenha a B12, ou você pode fazer a suplementação da própria B12 de maneira isolada, da vitamina B12.
A gente está falando de uma alimentação que, assim, a gente considera que é uma alimentação saudável, né? Rica em tudo que a gente precisa, em várias coisas que a gente precisa. Mas tem desvantagens?
A desvantagem seria justamente essa, da B12, com relação à nutrição. Uhum. Levando em consideração o fator nutrição, seria essa carência da B12 que a pessoa vai ter que fazer o uso contínuo e tá sempre fazendo acompanhamento para estar rastreando os níveis de B12, pelo menos a cada 6 meses. Agora, outras desvantagens são econômicas, porque o vegetarianismo ele cresce muito no Brasil. Hoje, aproximadamente 15% da população se declara vegetariana, mas a indústria ela não está preparada ainda para receber esses novos consumidores. Porque temos poucas indústrias e temos pouco incentivo do governo. Falta política pública para deixar o custo do alimento vegetariano mais barato. Porque isso seria, por parte do poder público, um investimento, não um gasto. Por exemplo, se o governo desonera o arroz integral, o consumo dele é muito baixo no Brasil. Se ele desonera, tira todos os encargos, isso não traria nenhum prejuízo para o país. Porém, o consumo regular pela população iria trazer enorme vantagem para o poder público, já que iria prevenir doenças que têm um custo caríssimo. Por exemplo, doença do câncer de intestino grosso, que é um alto custo tratamento que poderia ser prevenido com a inserção de fibra na alimentação. Então, tem a problemática seria mais com relação ao custo. Hoje, você se alimentar com uma alimentação, uma dieta vegetariana, não é caro, desde que você tenha como preparar os alimentos. Agora, se você tem uma rotina muito acelerada, como a grande maioria das pessoas tem, e precisa comer aqueles alimentos que já são prontos, esses alimentos vegetarianos são muito mais caros. Por exemplo, uma salsicha, daquela bem cancerígena lá, que está na lista 1 dos cancerígenos, ela custa R$4. Uma salsicha vegetariana pode custar até R$40. Então, um problema seria que a indústria ainda não está preparada. Agora, não quer dizer que é caro ser vegetariano. Você pode ser vegetariano gastando pouco. Por exemplo, a proteína de soja, ela chega a custar 1/4 do preço do que o frango. Então, é uma proteína completa. Ao contrário do que muitos pensam, ela é uma proteína de alto valor biológico, porque ela tem todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir, e é de baixo custo. Porém, teria que ser preparado. A gente não tem esses alimentos. Nós temos a opção de alimento pronto, só que ainda com preço pouco acessível.
Quem consome mais vegetais vive mais?
Com toda certeza. Foi lançado recentemente um documentário falando sobre as zonas azuis. As zonas azuis são regiões do planeta onde as pessoas têm uma longevidade maior. Muitas pessoas passam até de 100 anos de idade, e o que é melhor? Com vigor, fazendo atividade física, exercício. Uhum. E nesse documentário, o repórter ele foi investigar quais pontos em comuns as pessoas dessas zonas azuis tinham, quais pontos eram em comum que favorecia a longevidade e saúde dessas pessoas. E tinha várias zonas azuis na Europa, tem uma nos Estados Unidos, em Loma Linda, tem uma em Okinawa, Japão. E o que todas essas pessoas têm em comum? Primeiro ponto, todos são vegetarianos. Segundo ponto, todos eles têm uma crença, eles têm fé. No caso de Loma Linda, eles são adventistas. Então, eles têm o estilo de vida cristão, têm a fé. No caso de uma zona azul da Europa, eles são católicos. No caso de Okinawa, Japão, eles adoram os ancestrais. Então, todos eles têm uma fé. Todos eles são vegetarianos e todos eles têm vida ativa, fisicamente ativa. Note que eu não falei, eles não fazem exercício físico. A maioria deles não fazem exercício físico. Eles têm apenas uma vida ativa. Nós precisamos de exercício físico, sim. O exercício físico é excelente, previne várias doenças. Mas não adianta eu passar uma hora na academia e o resto do dia sentado. E no caso dessas pessoas, elas trabalhavam no campo, com hortas, ou pastoreando ovelhas. Sendo a zona azul era numa cidade que era montanhosa, e as pessoas subiam muito a montanha e gastavam muita energia. E lógico, todas elas estavam no peso ideal. Então, esses são os pontos em comuns. E o vegetarianismo é encontrado em todas essas populações que têm maior longevidade.
Pois é, tem alguns mitos também, né, sobre isso. Entre eles, diz que os vegetarianos não comem o suficiente, ficam com fome, sem força e não podem praticar exercício de alta intensidade.
São vários os mitos. No caso, a dieta vegetariana, ela é indicada para todos os públicos, para gestante, para crianças, idosos e atletas de alta performance. Nós temos vários exemplos de atletas de alta performance que são vegetarianos.
Quem gasta muita energia.
Exatamente.
Pode, por exemplo, consumir, sim, só vegetais.
Com certeza. Temos muitos atletas de destaque mundial, como a Serena Williams e vários outros que são atletas vegetarianos. Um dos mitos é que a deficiência de ferro. Aí eu trouxe um estudo aqui que analisou 1.340 indivíduos, o sangue de toda essa população, e foram analisar a quantidade de ferro no sangue dessas pessoas. E o estudo concluiu que a quantidade de ferro no onívoro e vegetariano, no sangue do vegetariano, era igual. O que diferenciava era só em mulheres vegetarianas em períodos que menstruavam. Fora esse grupo, todos tinham. Mulheres vegetarianas que menstruavam tinham um pouco de ferro a menos. Mas temos que lembrar também que esse ferro a menos também pode ser um fator protetor, já que o ferro excessivo que muitas pessoas que têm obesidade, são sedentárias, consomem carne que tem uma grande quantidade de ferro M, esse ferro M em excesso, ele é tóxico e também pode causar câncer. Então, muitas vezes nós vamos atender um paciente obeso, sedentário, que consome muita carne vermelha, a ferritina dele está altíssima, isso é sinal de uma inflamação generalizada causada por todos esses problemas. E temos vários outros também, como o mito de que não temos proteína boa, né, nos vegetais. Eu acabei de falar da soja, né? A soja é uma proteína que é vegetal e tem todos os aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir e que nós temos que ingerir para não gerar uma deficiência. E a soja, ela tem todos esses aminoácidos essenciais. E quando nós consumimos um alimento que não tem, nós podemos complementar com outro. Por exemplo, o prato do brasileiro é um prato completo. Por quê? O arroz, ele tem uma proteína que é pobre em metionina, mas é rica em lisina. Já o feijão é o contrário, ele é pobre em lisina, porém rico em metionina. Quando nós misturamos os dois, nós formamos uma proteína de alto valor biológico. Então, outro mito é esse da proteína, mas o muito difundido no meio esportivo é aquele que fala da ginecomastia, que homem não pode consumir soja se não pode desenvolver ginecomastia. Isso é um mito, porque senão toda a população vegetariana teria ginecomastia. Tem vários estudos demonstrando que não tem nenhuma relação o consumo de soja e a ginecomastia.
Olha, a gente conversou com o Diego Yoshio, farmacêutico e nutricionista. Diego, obrigada pelas informações.
Muito obrigado, Tati. Muito obrigado ao ouvinte.